Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 3 de dezembro. Foi o dia em que foi efetuado o primeiro transplante humano de um coração. Foi na cidade do Cabo, na África do Sul. O médico foi Chris Barnard, foi em 1967. Hoje, aqui na capital americana, o sol regressou. Lá fora, 9 graus centígrados, nós vamos estar no ar durante hora e meia. Eu estou na primeira meia hora, com a produção do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Bill Andrade. E nós vamos começar por ver as notícias a esta hora. Obama diz que não se pode excluir um ato terrorista no massacre de ontem em São Bernardino. A Grã-Bretanha inicia ataques aéreos contra o Estado Islâmico. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. Em Espanha, há alegações de que o chefe da polícia está implicado no escândalo da venda de material à Angola.
Segundo a imprensa espanhola, as autoridades policiais do país dizem que Ambrósio de Lemos embolsou 3 milhões de euros por esses contratos e que a sua esposa recebeu 15 mil euros.
Abriu o Congresso da UNITA.
O presidente cessante Isaías Samakuva disse na abertura que o rumo é 2017 e a meta é retirar o MPLA do poder.
Vamos também ter as últimas do julgamento dos ativistas acusados de quererem derrubar o governo e mais. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, referiu que as motivações para o tiroteio em São Bernardino possam estar relacionadas com o terrorismo ou com o ambiente no local de trabalho. Obama acentuou que os dois suspeitos estavam equipados com diverso armamento e que tinham acesso a mais armas na sua residência. O presidente dos Estados Unidos indicou que vai estar atento e vigilante para obter todos os dados antes de fazer uma avaliação final sobre o ataque no qual morreram 14 pessoas.
Quatro bombardeiros britânicos fizeram hoje os primeiros ataques ao grupo Estado Islâmico na Síria, tendo como alvo campos de petróleo de Omar, que se acredita serem usados para financiar os terroristas. O ataque foi realizado horas depois do Parlamento aprovar o pedido de combater o Estado Islâmico, formulado pelo primeiro-ministro David Cameron. As aeronaves retornaram à sua base no Chipre com segurança. Washington saudou o envolvimento da Grã-Bretanha na campanha aérea contra o Estado Islâmico na Síria, na qual já participa uma coligação liderada pelos Estados Unidos e também a Rússia. Ainda hoje, aviões da coligação liderada pelos Estados Unidos realizaram 14 ataques contra o Estado Islâmico na Síria e 18 no Iraque. Todos os ataques têm como principais alvos os recursos petrolíferos controlados por esse grupo terrorista.
A Bélgica deteve mais dois suspeitos em relação aos ataques de Paris na semana passada. Eleva-se assim para 8 o número de detidos em conexão com aqueles ataques. Os dois detidos são um francês de 20 anos e um belga de 28.
10 pessoas morreram, 3 foram feridas em novos combates na zona central da Somália hoje, um dia depois de líderes das administrações rivais de Puntland e Galmudug terem assinado um acordo de paz. Um repórter da Voz da América na cidade de Mudug disse que os combates iniciaram-se às primeiras horas de hoje com armas pesadas. As duas administrações disputam o controle da cidade de Galkayo, a capital da região de Mudug.
O atleta paralímpico sul-africano Oscar Pistorius é culpado da morte da sua namorada Riva Steenkamp, concluiu hoje o Tribunal Supremo de Recurso da África do Sul. A conclusão do Supremo altera a sentença anterior de homicídio involuntário. O tribunal concluiu que Pistorius teve intenção criminosa ao disparar contra a namorada e poderá ver a pena de 5 anos revista para pelo menos 15 anos. O processo será submetido ao tribunal que condenou Pistorius a 5 anos para a devida revisão e o atleta que está em prisão domiciliária desde outubro poderá voltar à cela.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz
da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Em Espanha, o escândalo da venda de material policial à Angola alastra-se agora a outras personalidades angolanas. Depois de Armando da Cruz Neto, o nome agora mencionado é o do comissário-chefe da polícia, Ambrósio de Lemos. Mayra de la Salete, com os pormenores.
O escândalo envolve a venda de material à polícia angolana e levou já à prisão de várias personalidades empresariais espanholas. Em 2008, duas empresas espanholas, a Defex e a Comercial Cueto 92, formaram o que na legislação comercial espanhola é conhecido como uma União Temporal de Empresas, UTE, que em 2008 firmou um contrato com Angola para o fornecimento de equipamento policial no valor inflacionado de cerca de 153 milhões de euros. Pouco mais de 41 milhões foram transferidos para um banco de Luxemburgo sem razão comercial ou atividade comercial justificativa e os acusados pela justiça espanhola terão falsificado faturas e outros documentos para tentar lavar os fundos. As autoridades espanholas disseram inicialmente que como beneficiários desses fundos figuram os acusados espanhóis e o que chamaram de familiares de funcionários públicos da República de Angola. Em tribunal, foi levantada a suspeita de que uma das pessoas que terá alegadamente recebido fundos desse negócio é o general Armando da Cruz Neto, que foi embaixador angolano em Espanha entre 2013 e 2008 e mais tarde governador de Benguela. Agora, a Unidade Central Operacional da Guarda Civil Espanhola diz que aquelas duas empresas espanholas pagaram os gastos médicos e de alojamento em Madrid do comissário da Polícia Nacional Angolana, Ambrósio de Lemos, de sua esposa, Ana Freira, e um parente não identificado de ambos. Citada na imprensa espanhola, a Guarda Civil diz que esses gastos foram pagos com fundos que haviam sido desviados à Angola, pois embora o contrato de venda fosse de cerca de 153 milhões de euros, o material valia apenas 50 milhões. Segundo a imprensa espanhola, as autoridades policiais do país dizem que Ambrósio de Lemos embolsou 3 milhões de euros por esses contratos e que a sua esposa recebeu 15 mil euros. As autoridades do Luxemburgo, que detectaram as transferências de milhões de euros, despoletando o escândalo, disseram que houve uma transferência de 3 milhões para uma empresa denominada Abangol. Mas o caso complica-se, porque, anteriormente, notícias na imprensa espanhola tinham afirmado que a Abangol era provavelmente uma empresa fictícia e que estava ligada ao general Armando da Cruz Neto. Por outro lado, a polícia espanhola diz que, como parte da operação de aliciamento de entidades angolanas, as empresas envolvidas gastaram 1,5 milhão de euros em cabazes de Natal a diversas entidades angolanas. Aquelas empresas alegaram que se tratava apenas de mera atenção protocolar.
Era a Mayra de la Salete. Vamos agora para Luanda. Iniciou-se nos arredores da capital o congresso do maior partido da oposição, a UNITA, que, entre outras coisas, vai decidir quem será o seu líder para as eleições de 2017. Na abertura do Congresso, o atual presidente, Isaías Samakuva, disse que se está a chegar ao fim de uma era em Angola e a iniciar-se o que chamou de uma fase de transição que passa pela vitória da UNITA nas próximas eleições. A UNITA manifestou, entretanto, irritação porque muitos dos seus delegados no exterior não puderam deslocar-se e acusou o governo de interferência. Manuel José.
O presidente cessante Isaías Samakuva disse na abertura que o rumo é 2017 e a meta é retirar o MPLA do poder.
Todos estes problemas só serão resolvidos com a mudança do regime político em Angola. Não há mais outro remédio. Esta medida é mudar o regime nas próximas eleições gerais.
Sobre o Congresso, algumas dificuldades. Os delegados do exterior não conseguiram escalar Angola. Os serviços de imigração estrangeiro diz que houve problemas técnicos nas embaixadas. A UNITA acusa o governo de premeditar tudo para atrapalhar o seu Congresso.
Foi uma atitude deliberada, porque nós introduzimos os pedidos de visto com muita antecedência. Mandamos as cartas de chamada, mandamos os bilhetes, fizemos tudo. Inclusive até pagou-se mesmo em Portugal, sobretudo,
os 500 euros para um pedido de urgência e com muita antecedência, para avisar que depois os computadores não funcionaram na altura.
Alcides Sacala, presidente da Comissão Eleitoral do Congresso, e poderia haver uma solução se quisessem, diz Adalberto da Costa Júnior, dirigente da UNITA.
Bastava dizer lá, há uma avaria? Muito bem, não há problema. Se a avaria entra no avião, encontram um visto aqui à entrada. Isto faz-se muitas vezes, basta crer. Não quiser. E é lamentável que se venha interferir num trabalho tão bonito como este que aqui viram. Vimos aqui uma sala cheia. Isto é a festa da democracia. Sai penalizada com esta atitude.
Mas o Congresso arrancou com os presentes, presidente do Tribunal Constitucional, partidos políticos na oposição e até o MPLA, que se fez representar pela deputada Genoveva Lino, representando a bancada parlamentar do maioritário.
Isso demonstra que nós, na nossa diversidade e unidade para o reforço da democracia e do desenvolvimento da nossa nação.
A diplomacia estrangeira também esteve presente, a Suécia, por exemplo.
Parece muito interessante e a primeira vez que estou a um congresso de partido em África.
O congresso ainda decorre com os delegados de outras províncias. Amanhã acontece um briefing entre os congressistas e os jornalistas. A partir de Viana, em Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Continuamos em Luanda, onde o nosso correspondente, Koke Mokuta, tem estado a acompanhar o julgamento dos ativistas acusados de rebelião e conspiração para derrubarem o governo. Hoje, o réu a ser interrogado foi um do que pouco se tem ouvido. É um tenente das Forças Armadas Angolanas. Koke Mokuta, estás em linha.
Agora está a ser ouvido o Osvaldo Kaolo, que é o tenente das Forças Armadas Angolanas, que também está neste processo. De resto, para sublinhar que de manhã foi ouvido o Arante Buvo, que é um dos réus que, enfim, quase que não respondeu aquelas perguntas que são facultativas. Muitas destas perguntas acabam por ser repetitivas. Não demorou muito e então passaram para o Osvaldo Kaolo. Nesta altura estão ainda a ouvir o Osvaldo Kaolo. Não se sabe, depois do Osvaldo Kaolo, quem será o próximo a ser ouvido. Mas, em síntese, eles estão a ser todos interrogados com as mesmas questões, que são as questões de fundo. O que é que acham do Estado angolano, se é ditatorial, se não. O que é que acham do Presidente da República, se é um ditador, se não. E também qual é a ligação que têm todos eles com aquele vídeo é exibido a todos os instantes com cada um dos réus naquela sala da audiência.
O tenente Osvaldo Kaolo, ele estava presente nessas reuniões onde o governo alega que estava a ser feita a conspiração?
Sim, o Osvaldo também esteve presente nestes encontros, só que ele foi detido já na sua residência, não naquele encontro, porque no dia da detenção, das detenções, ele não se fez presente.
Ah, vamos ter que ficar por aqui. Obrigado, Koke Mokuta, em Luanda. Desde a segunda-feira, que a moeda chinesa, o yuan, faz parte da chamada cesta de câmbios do Fundo Monetário Internacional. Passa, portanto, a ser uma das moedas de reserva do fundo. Mas que impacto terá isso para Angola, país com quem a China mantém estreitas relações comerciais? Um economista angolano diz que o impacto é indiferente. Venâncio Rodrigues.
Carlos Rosado considera que a entrada da moeda chinesa no cabaz do FMI é benéfico para Angola, mas não será a alternativa para a sustentabilidade da economia do país.
Quando nós temos apenas uma moeda dominadora, isso não é bom. Em 1999 apareceu o euro, agora aparece o yuan, e portanto, desse ponto de vista, é positivo para a economia em geral e não apenas para a economia, enfim, angolana. Portanto, o reconhecimento oficial do yuan é bom para quem utiliza o yuan. E, portanto, como nós temos um comércio importante com a China, isso vai ser positivo. Agora, não esperemos, espero que isso não aconteça, nós não vamos passar a receber o petróleo em yuan. Não me parece que seja, enfim, que seja isso, que isso seja uma coisa positiva, mas não sei, enfim, é preciso. Nós, em primeiro lugar, precisamos conhecer o acordo monetário com a China. Isso não conhecemos. A ministra do Comércio já falou nisso e depois, no dia seguinte, veio-se desmentir. Enfim, não entendemos muito bem. A política de comunicação nessa matéria não me parece que seja a mais correta.
O Fundo Monetário Internacional anunciou esta segunda-feira que a moeda chinesa passa a integrar a cesta do órgão a 1 de outubro de 2016. As autoridades angolanas anunciaram recentemente terem alcançado um acordo monetário com a China para a aceitação das respectivas moedas em ambos os países, facilitando as importações. O economista angolano não estabelece uma relação direta entre o acordo anunciado e a integração da moeda chinesa na cesta do FMI, afirmando que o dito entendimento é um assunto entre Angola e a China com base em acordos bilaterais. Carlos Rosado diz não ser verdade que os angolanos possam levar a moeda nacional para o mercado chinês, conforme tem sido anunciado pelo governo.
Está a ser criada aqui uma expectativa de que os angolanos vão poder ir à China e vão poder comprar a China toda com kwanzas. Ora, isso é mentira, isso não é verdade. Ninguém vai aceitar que isso aconteça. Nem os chineses vêm aqui e pagam com yuans e compram Angola toda com yuans. Isso não é verdade. Vai haver um acordo monetário. Esse acordo monetário vai ter condições. Nós, para podermos comprar dólares ou yuans ou aquilo que for, nós precisamos de ter uma moeda forte, nós precisamos diversificar a nossa economia. Quer dizer, a única forma de nós arranjarmos yuans ou dólares ou aquilo que for é exportando.
A medida do FMI anunciada em nota assinada pela diretora executiva Christine Lagarde faz com que a moeda chinesa entre na cesta do órgão, que inclui o dólar norte-americano, o euro e o iene do Japão. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E falando das relações entre a China e Angola, estava previsto para hoje em Joanesburgo uma reunião entre os presidentes José Eduardo dos Santos e o seu homólogo chinês Xi Jinping. A cooperação entre os dois países, sobretudo a nível do desenvolvimento económico, era previsto como sendo o principal tema em discussão. Em Joanesburgo, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jorge Chicote, falou com o nosso correspondente Simeão Ponguan sobre o papel da China no desenvolvimento de Angola.
Temos uma muito boa cooperação. A China é o primeiro parceiro em termos de cooperação pelos investimentos, pela realização também da construção de projetos em Angola. Com a China construímos o Caminho de Ferro de Benguela, construímos o Caminho de Ferro de Malanje, construímos várias estradas em Angola, reabilitamos praticamente hoje toda a rede rodoviária que tinha sido deixada pelos portugueses e construímos ainda mais 3 mil quilómetros para além disso. O novo financiamento que nós temos com a China prevê a construção de uma grande barragem elétrica, que é a barragem de Lauca, e que vai produzir, portanto, energia suficiente para Angola poder lançar o seu projeto de industrialização.
Era o ministro dos Negócios Estrangeiros angolano, Jorge Chicote. Ele estava a falar com o nosso correspondente, Simeão Panguana. Entretanto, temos aqui uma informação de última hora. Ao contrário do que disse o nosso correspondente, hoje foi ouvido apenas o réu Arante Kivuvo e amanhã vai ser ouvido o albano Bingo Bingo. Aparentemente, o nosso correspondente não é permitido à entrada no tribunal e a informação que lhe foi passada não era correta. Esta é a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Não se esqueça, na internet estão lá as nossas reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta semana é um ativista na luta contra a SIDA, Simão Kakumba. E antes de continuarmos, quero aqui referir mais uma vez que aquela conversa que tivemos com o nosso correspondente em Luanda sobre que estaria a ser ouvido o oficial da Força Aérea Osvaldo, oficial do Exército, no julgamento dos ativistas. Portanto, nós dizemos aqui que estaria a ser ouvido o oficial, o tenente o tenente das Forças Armadas Angolanas. Essa informação não corresponde à verdade. Aparentemente hoje foi ouvido apenas Arante Kivuvo e amanhã vai ser ouvido Albano Bingo Bingo, e nós pedimos desculpa por essa informação que estava errada. Mas agora, portanto, hoje é o dia 3 de dezembro, o dia que em Angola é dedicado aos deficientes físicos. No Namibe realizou-se recentemente uma palestra sobre a posição dos deficientes na sociedade. O Armando Chicoca esteve lá.
O padre Abel Candange disse que a vida humana é um mistério.
A nossa vida humana é mistério. Há deficiências na pessoa humana que chamamos congênita, isto é, nasce conosco, por causa de vários fatores biológicos que podem intervir no processo da natalidade. Uma mamã, no ato da gestação, pode acontecer muita coisa em 9 meses. A pessoa que vem ao mundo assim tem que ser defendida, porque não é ela que quis ser aleijado, quis ser mutilado. E ali onde a humanidade tem que se inclinar. Ninguém é rei, ninguém é Deus na Terra, somos todos criaturas.
O sacerdote rebuscou ainda o exemplo de Armando Sayovo, que apesar da deficiência adquirida durante o conflito armado angolano, soube vencer as barreiras da estigmação, correu nas Olimpíadas, venceu e trouxe alegrias para o povo angolano.
O Sayovo, que vocês conhecem, não é? Que se fala muito a grande esportivo. Aquele não nasceu cego. Sayovo foi militar. Sayovo foi o que nasceu bem, mas com a guerra tornou-se quê? Cego. Sayovo é um dos exemplos da sociedade daqueles que têm o problema das vistas. Ele superou-se. Ele disse, mesmo que eu não tenha vista, vou correr. Tá vendo? De princípio, que ele não tem vista, não devia correr. Mas ele meteu-se nas Olimpíadas, correr naquele desporto dos cegos. E ele sempre ganhou. E quando ele ganhou? Eu já recebi uma beneficência daquele homem, no AMBO, quando tinha lá o Centro de Criança de Lua. De uma pessoa com deficiência ajudar os irmãos deles que não têm possibilidade. Mas aqueles meninos que estavam comigo não tinham deficiência física. Tinham deficiência mental. Aqui é onde eu bato outra vez, a deficiência mental.
Mendes de Carvalho, um outro membro da sociedade civil e analista político da Rádio Nacional de Angola, no Namibe, disse, no entanto, que o desrespeito contra a pessoa portadora de deficiência é uma constância no nosso país.
Nós vemos a estigmação dos deficientes de guerra quando eu vejo na calçada um passeio sem uma rampa para um deficiente. Nós vemos a estigmação quando eu vejo um deficiente atravessar a estrada, os automobilistas nem os motociclistas não param para dar prioridade. Eu vejo estigmação nas empresas quando não consigo entrar numa empresa, numa rádio, ver aqui um deficiente também a trabalhar. Eu vejo estigmação quando não vejo um deficiente a trabalhar no hospital. Eu vejo estigmação em todo sítio. Portanto, todos nós estamos suscetíveis um dia a ser deficientes.
Mendes de Carvalho vai mais longe.
Então devemos prestar o nosso contributo para podermos enquadrar estas pessoas. Nós devemos pensar hoje num sistema de governação inclusiva e participativa, onde todos os membros da sociedade prestem o seu contributo, deem o seu litro para o desenvolvimento do nosso país. Os deficientes também ainda têm um lugar neste país. Nós precisamos incentivar e cultivar as pessoas, não é? A consciência positiva, no sentido de podermos também interagir com estas pessoas. Nós, às vezes, é que trabalhamos mal e afastamos estas pessoas dos nossos ciclos sociais. Os deficientes têm importância na nossa vida.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, começamos hoje com a Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Deu a conhecer os seus últimos rankings. Há grandes mudanças no topo, onde, contudo, a Bélgica, vejam lá, continua a ser o número 1. Argentina está agora em segundo lugar, Espanha em terceiro, Alemanha em quarto, Chile continua em quinto, Brasil subiu para sexto, Portugal caiu para sétimo. Entre os países lusófonos africanos, Cabo Verde continua a ser o melhor, mas caiu 7 lugares para 39º. Angola também caiu 7 lugares para 105º. Moçambique, esse subiu do lugar 125 para 111. Guiné-Bissau está agora na posição 146. E São Tomé e Príncipe subiu um lugar 156º. A ministra de Educação e Desporto de Cabo Verde disse, entretanto, que está a investigar notícias de que a equipa técnica da seleção de futebol não é paga há 7 meses. A imprensa cabo-verdiana diz que o selecionador Rui Águas poderá estar prestes a abandonar o cargo.
As leis internacionais de gestão do futebol impedem qualquer interferência dos governos em relação às federações nacionais. E é essa postura que nós temos mantido desde sempre. Sendo certo que o governo não deixará cair todo o investimento e todo o trabalho feito pela nossa seleção. Pela nossa seleção e pela equipa técnica. A Federação Cabo-Verdiana assumirá com certeza as suas responsabilidades e terá com certeza também a capacidade de diálogo para encontrarmos soluções, repito, que não prejudiquem a nossa Federação, os nossos Tubarões Azuis e a sua equipa técnica.
Era a Ministra da Educação e dos Esportes de Cabo Verde, Fernanda Marques. Continuamos com o futebol. O presidente interino da FIFA, o camaronês Issa Hayatou, disse hoje que as detenções, hoje, de dois vice-presidentes da organização demonstram a necessidade de reformas no organismo. Hayatou disse que entre as propostas aprovadas pelo Comitê Executivo está a limitação de mandatos acumulados para 12 anos, bem como a transparência total dos salários dos principais dirigentes. Horas antes, a Justiça Suíça tinha detido dois vice-presidentes da FIFA, o hondurenho Alfredo Auit, que lidera interinamente a Confederação da América do Norte Central e Caraíbas, com CACAF, e o paraguaio Juan Angel Naput, presidente da Confederação Sul-Americana CONMEBOL. Ambos disseram já que não querem ser extraditados para os Estados Unidos, onde são procurados por corrupção. O Comitê Executivo da FIFA não chegou a acordo sobre a proposta de alargamento de 32 para 40 das seleções participantes nos Mundiais de Futebol a partir de 2026. Em Espanha, entretanto, o Real Madrid, vejam lá, poderá ser eliminado da Taça de Espanha à Copa del Rey, depois de bater o Cádiz por 3-1. Razão? Fez alinhar um jogador que deveria estar a cumprir um jogo de suspensão. Barraca das Grandes. Basquetebol americano NBA, os campeões Golden State Warriors continuam sem perder, 20 jogos, 20 vitórias. Ontem a vítima foi o Charlotte, 116-99 foi o resultado final. Stephen Curry voltou a estar em destaque, marcou 40 pontos. Ontem, depois de ter anunciado o fim da sua carreira no final da época, Kobe Bryant marcou 31 pontos, ajudando o Los Angeles Lakers a bater a equipa aqui da casa, Washington Wizards, 108-104. Pois, como ouviram, no decorrer deste programa está a decorrer em Joanesburgo o Fórum de Cooperação China-África. O nosso correspondente na África do Sul, Simeão Ponguano, está lá.
Na relação entre as duas partes, os africanos querem dinheiro sem condicionalismos, tecnologia e mercados chineses. Os chineses, por sua parte, querem basicamente mercado e recursos naturais africanos. O modelo de desenvolvimento econômico chinês que transformou o país asiático, que era basicamente agrícola, num gigante econômico industrial mundial, é uma grande inspiração para os africanos. Os presidentes de Angola, Cabo Verde e Moçambique vão participar na Cimeira de Joanesburgo juntamente com outros líderes africanos, exceto o de São Tomé e Príncipe, que tem relações com Taiwan. O grande desafio nas relações entre África e China é capitalização do potencial das duas partes e para o benefício mútuo. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
E o Simeão vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. E vamos aqui referir novamente que, ao contrário do que dissemos no início deste programa, hoje, no julgamento dos ativistas em Luanda, não foi ouvido o tenente da Força Aérea, o tenente das Forças Armadas, queríamos dizer, foi sim ouvido Arante Kivuvo, amanhã vai ser ouvido Albano Bingo Bingo. Até ao início da segunda meia hora vamos ficar com música. A Head Full of Dreams é o novo álbum da banda de rock britânica Coldplay. Vamos ficar com o número Adventure of a Lifetime.
Under this pressure,
Under this weight, we are diamonds. And I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive again.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 3 de dezembro de 2015, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, Estados Unidos, polícia tenta apurar motivações do ataque da Califórnia. Bélgica detém dois suspeitos de envolvimento em ataques de Paris. Estados Unidos apelam à Rússia e à Ucrânia para restaurarem cessar-fogo. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo e Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Bill Andrade, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A polícia moçambicana libertou do cativeiro um empresário que fora raptado na semana passada em Maputo, mas não conseguiu deter os autores do crime, anunciou o porta-voz da polícia. Orlando Mudumana disse que o empresário foi libertado numa casa no distrito da Matola, na província de Maputo, quando os raptores se preparavam para receber o dinheiro do resgate que exigiam pela libertação da vítima. A casa onde ocorreu a libertação era o segundo cativeiro da vítima, uma vez que os raptores fugiram do primeiro esconderijo com o empresário, também na Matola, após descobrirem que a polícia se preparava para ir ao local. As principais cidades moçambicanas, principalmente a capital, têm vindo a ser assoladas por uma vaga de raptos, contando-se já várias dezenas de vítimas, maioritariamente libertadas mediante pagamentos de resgates. E continuamos aqui na Voz da América em Moçambique. Esta semana o governo de Maputo adotou um pacote de medidas de incentivo à produção de bens alimentares e de controlo cambial face à desvalorização do metical e à escassez de divisas. Economistas ouvidos pela Voz da América disseram que estas medidas só poderão surtir efeito se forem acompanhadas de políticas económicas ligadas ao mercado e a setores produtivos que façam com que as empresas possam corresponder aos incentivos que o Executivo irá estabelecer. Ramos Miguel.
O economista Francisco Cumba diz ser necessário esperar para ver qual vai ser o efeito imediato destas medidas e sublinha que a economia moçambicana precisa de uma injeção financeira, sobretudo através das exportações e do investimento direto estrangeiro, entre outras ações. Por seu turno, o economista João Mosca considera que este tipo de medidas anunciadas pelo governo é um discurso recorrente nos últimos 40 anos e que aparece mais forte quando surgem situações de crise.
Isto acho que são medidas um pouco pensadas no joelho e, infelizmente, só acontece isso quando existem situações de crise, porque todo esse conjunto de medidas e muitas outras, que não estão mencionadas, deviam ter sido tomadas já ao longo de anos e anos atrás, de forma a evitar que situações de crise atinjam proporções tão grandes. É verdade que a economia sempre cresce com momentos de crise e de crescimento, mas é preciso evitar que os momentos de crise sejam muito grandes, muito graves, não é? Neste momento, a crise possivelmente vai ter um período bastante alargado, não é? Portanto, isso compete ao governo de Moçambique, deveria competir ao Banco de Moçambique, evitar que essas crises atingissem as proporções que estão atingindo, através de políticas continuadas ao longo do tempo para tornar a economia mais resistente aos choques que vêm do exterior e também medidas para que internamente muitos problemas sejam resolvidos.
O governo moçambicano diz que toda a economia mundial está em crise, mas em Moçambique há quem associe esta situação que se vive no país à tensão política.
O problema do conflito e da instabilidade política não está resolvido. O problema das empresas públicas mantém-se grave. O investimento externo em muitos sectores está comprometido. A entrada de dinheiro de cooperação está a reduzir-se. O governo também tem culpas nisso, por várias razões. Portanto, é uma situação bastante dramática, infelizmente, não é?
O pacote de medidas adotado pelo governo inclui uma maior agressividade na busca de divisas no exterior para minimizar o impacto da crise.
Concordo que pode haver uma redução dos pontos mais críticos desta crise, portanto a questão da taxa de câmbio pode ser reduzida um pouco, isso possivelmente acontecerá. Pode acontecer que haja algumas medidas direcionadas para travar a inflação, mas os elementos de crise profundos mantêm-se na economia e requerem reformas muito profundas que não estou a ver que o governo esteja a pensar nelas e que tenha capacidade de fazer na medida em que iria afetar os grandes interesses políticos e económicos do país. Não é?
E isso inclui o pedido de ajuda externa?
Moçambique é dos países que mais investimento estrangeiro recebe em África. É o país que um dos países que mais ajuda externa recebia e recebe. E, portanto, pedir mais num contexto em que a economia mundial está em crise, em que as economias nacionais de muitos países doadores, ou grande parte dos países doadores também está em crise e têm políticas restritivas de redução dos seus orçamentos, dos seus gastos, estar a falar disso neste contexto parece-me que é um pouco utópico, tanto mais que também internamente não existem muitas condições favoráveis para que exista um maior interesse que aquele que já existe por parte dos investidores e por parte da própria cooperação. Sabemos que a cooperação está a sair de Moçambique por razões externas, aquelas que eu disse, mas também internas, problemas de cumprimento de programas, problemas de corrupção.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Entidades oficiais africanas e chinesas estão a preparar a segunda cimeira do Fórum de Cooperação China-África, que amanhã começa em Joanesburgo, na África do Sul. Simeão Ponguano tem mais por nós.
Na relação entre as duas partes, os africanos querem dinheiro sem condicionalismos, tecnologia e mercados chineses. Os chineses, por sua parte, querem basicamente mercado e recursos naturais africanos. O modelo de desenvolvimento econômico chinês que transformou o país asiático, que era basicamente agrícola, num gigante econômico industrial mundial, é uma grande inspiração para os africanos. Os ministros de Angola, Cabo Verde e Moçambique, na cimeira do Fórum China-África, dizem que a cooperação com a China já produziu mais estradas, pontes, hospitais e jovens formados nos últimos 15 anos nos seus respectivos países do que em várias décadas de colonialismo português.
Temos uma muito boa cooperação. A China é o primeiro parceiro em termos de cooperação pelos investimentos, pela realização também de construção de projetos em Angola. Com a China construímos o caminho de ferro de Benguela, construímos o caminho de ferro de Malange, construímos várias estradas em Angola, reabilitamos praticamente hoje toda a rede rodoviária que tinha sido deixada pelos portugueses e construímos ainda mais 3 mil quilómetros para além disso. O novo financiamento que nós temos com a China prevê a construção de uma grande barragem elétrica, que é a barragem de Lauca, e que vai produzir, portanto, energia suficiente para Angola poder lançar o seu projeto de industrialização.
É uma cooperação diversificada, desde a área da educação, formação de quadros, à saúde. A saúde tem sido um setor onde a cooperação com a China tem tido um desenvolvimento bastante interessante, até diferentes domínios no setor económico. Portanto, é um parceiro com o qual contamos e cujo contributo para o desenvolvimento de Cabo Verde tem sido marcante. Isto no plano bilateral. De resto, no que diz respeito à cooperação com toda a África, parece-nos que este fórum é um quadro de concertação extraordinariamente importante.
Privado chinês em Moçambique, que nos últimos 5 anos as propostas aprovadas pelo CPI rondam mais de 1,1 milhões de dólares americanos.
De uma forma geral, qual é o desafio de cooperação China-África?
No caso vertente da África, o desafio é aprofundar as relações de cooperação económica que existe com a China, no sentido de constituir um parecer para a concretização da Agenda 2063 da União Africana, uma agenda de desenvolvimento.
Os presidentes de Angola, Cabo Verde e Moçambique vão participar na Cimeira de Joanesburgo juntamente com outros líderes africanos, exceto o de São Tomé e Príncipe, que tem relações com Taiwan, uma província considerada renegada da China. Segundo os ministros, o grande desafio nas relações entre África e China é capitalização do potencial das duas partes e para o benefício mútuo. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguane. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. As perspectivas de um ano novo melhor para os brasileiros acabaram com o processo de impeachment, da impugnação da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Especialistas acreditam que 2016 será um ano mais instável e inseguro para a população brasileira, principalmente na política e na economia. Patrick Vaz, com mais pormenores.
A decisão tomada pelo líder da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, em aceitar o pedido de impeachment feito pelos opositores da governante petista vai gerar grandes perdas para toda a população, defende a cientista política Mara Teles.
Eu acho que esse pedido de impeachment do Cunha, primeiro, ele pode reaglutinar a própria base eleitoral da presidente Dilma Rousseff, que está se posicionando de um modo absolutamente contrário, e mesmo aqueles eleitores afastados delas podem se sentir atingidos também no seu direito, uma vez que ela foi eleita. Então, eu acho que isso pode gerar um clima muito grande de acirramento político no país, acirramento esse que estava, pelo menos, demonstrando que seria enfraquecido. As pessoas estavam mais tranquilas, estavam já aceitando o mandato dela, apesar das críticas.
Acordo com a cientista política.
Do ponto de vista econômico, acho que também tem efeitos muito sérios. Acabando de votar uma nova fórmula para o superávit, né, para poder evitar que o Brasil tenha problemas econômicos mais sérios, parecia que o clima no Congresso era maior tranquilidade, mas depois de um pedido de impeachment, isso pode gerar aí incerteza dos próprios investidores para continuar investindo no Brasil. Então, acho que isso pode aumentar a crise econômica e aumentar, por seu turno, a crise política. A crise econômica produz mais crise política e a crise política também alimenta mais problemas econômicos.
Mara Teles também conclui que o pedido de impeachment contra a presidente Dilma não traz benefícios para o Brasil. Pelo contrário, todos saem perdendo.
Eu acredito que esse pedido de impeachment não faz bem para o país, não faz bem para a oposição, que também vai ficar descredenciada, porque para poder apoiar o impeachment ela terá que dar as mãos ao Cunha, um deputado que será cassado, e não faz bem também para o governo, que de novo vai ter que paralisar tudo para discutir como se defender. Acho um péssimo momento para isso ocorrer no país.
O economista Paulo César Feitosa também entende que a abertura do processo de impeachment contra a governante brasileira neste momento atrasa ainda mais a tomada de importantes decisões que poderiam trazer um pouco de estabilidade para o país.
A situação ainda pode ficar pior no ano de 2016, que já não era um ano que estava com previsões otimistas. E as decisões que deveriam estar sendo tomadas, algumas delas até de urgência, para que se criasse uma base mínima e um ambiente de estabilidade, de confiança, para que a economia pudesse, no mínimo, dar um horizonte de previsibilidade aos empresários e esses pudessem voltar a adquirir confiança e investir, tudo isso vai estar travado.
O documento protocolado contra a presidente Dilma traz uma série de alegações técnicas e jurídicas para sustentar os argumentos de que ela deve perder o cargo por ter cometido crimes de responsabilidade, como as pedaladas fiscais, como é chamada a prática de atrasar repasses a bancos públicos a fim de cumprir as metas parciais da previsão orçamentária. O deputado Eduardo Cunha justificou a decisão tomada contra a governante.
Não era esse o meu objetivo. E como eu volto a repetir, nunca na história de um mandato houve tantos pedidos de impeachment como ocorridos nesse mandato.
A presidente Dilma Rousseff nega atos ilícitos em sua gestão e se diz indignada com a decisão tomada pelo deputado Eduardo Cunha.
Recebi com indignação a decisão do senhor presidente da Câmara dos Deputados de processar pedido de impeachment contra mandato democraticamente conferido a mim pelo povo brasileiro.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Ambientalistas e outros participantes na cimeira sobre as mudanças climáticas em país mostram-se confiantes na obtenção de um acordo legalmente vinculante, obrigatório, portanto, para todas as partes, tendo em conta que os Estados Unidos da América demonstraram disponibilidade para assumir um compromisso. O nosso colega Alfredo Júnior está em Paris e de onde nos enviou a seguinte reportagem.
As negociações em curso para que se alcance um novo acordo sobre o clima estão a ser acompanhadas com muita expectativa por parte de ambientalistas e jornalistas de todo o mundo. Apesar da complexidade das discussões em curso, a abertura demonstrada pelos Estados Unidos da América, que dão conta que estão dispostos a assumir os compromissos a serem alcançados aqui em Paris, deixa os observadores com a esperança de um mundo melhor em termos climáticos.
Que a gente espera que daqui saia um acordo climático que ajude a manter a temperatura da Terra dentro de um nível minimamente seguro para a sobrevivência da nossa raça, né?
Acha que vai-se conseguir chegar a um acordo climático que observe os interesses dos países ricos e dos países menos desenvolvidos e os que estão em vias de desenvolvimento?
Olha, eu acredito que sim. Eu acho que tem muita gente aqui que trabalha para ter uma visão equilibrada.
A possibilidade de chegar a um acordo legalmente vinculativo é outro aspecto que dá boas esperanças aos ambientalistas, pois, desde a Conferência de Copenhaga, que não se via um ambiente tão favorável para um consenso, apesar da China, a maior poluidora do mundo, apresentar alguns pontos de discórdia.
Imagine se você colocasse 192 pessoas dentro de uma sala e tentasse chegar a um acordo. É possível chegar a um acordo? É claro que é possível, mas todo mundo vai sair satisfeito com aquele acordo? Certamente não, porque você sempre precisa ceder alguma coisa. Então, assim, provavelmente você terá um determinado nível de equilíbrio nesse acordo, muito embora você não consiga satisfazer a todos que estão participando da negociação.
A maratona negocial para que se alcance um compromisso global continua para limitar as mudanças climáticas e o aquecimento global, em substituição ao protocolo de Quioto, cuja validade se encerra em 2020. De Paris, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Aqui Washington Studios da Voz da América. 26 anos é a sua média de idade. 86% são homens e na sua maior parte usam o Twitter e outros meios de comunicação sociais para encontrar e espalhar a sua propaganda. Para além disso, existem muito poucos dados comuns entre os indivíduos aqui nos Estados Unidos que apoiam a organização terrorista Estado Islâmico. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
O estudo intitulado ISIS na América é uma tentativa de um programa sobre extremismo da Universidade de George Washington que fornece uma análise do pequeno mas ativo grupo de americanos e outros indivíduos sediados nos Estados Unidos que são motivados pelo grupo extremista sunni e muçulmano. Após terem despendido 6 meses sobre registros de tribunais analisados nas mídias sociais e declarações das autoridades norte-americanas, os autores do estudo debateram-se para identificar um perfil típico de um americano que apoia o Estado Islâmico. Em vez disso, encontraram que o grupo é incrivelmente heterogéneo e motivado por uma multiplicidade de fatores. Os perfis dos indivíduos envolvidos com atividades da ISIL nos Estados Unidos diferem em raça, idade, classe social, educação e família, sustentam os autores do relatório. As motivações são igualmente diversas e desafiam a sua análise. Desde março de 2014, 71 indivíduos nos Estados Unidos foram acusados de atividades relacionadas com a ISIL em 21 estados. No total, existem 900 investigações de simpatizantes da ISIL, alguns em todos os estados americanos. Alguns dos detidos tinham idades variando de 15 aos 50 anos. E, embora a sua maioria seja do sexo masculino, os autores encontraram que para cada vez mais mulheres estão a ser atraídas pelo grupo. As mulheres, por exemplo, constituem quase um terço das 300 contas de mídias sociais que espalham ativamente a propaganda do grupo. O relatório apresenta uma mistura complexa de motivações ideológicas e pessoais. Muitos, como seria de esperar, eram radicais religiosos, alguns mesmo tendo estudado o Islão. 40% eram muçulmanos convertidos. Outros pareceram ter pouco ou nenhuma experiência com a fé, antes parecendo atraídos pela selvageria da violência cometida pelo Estado Islâmico. Alguns recrutas parecem ter sido atraídos para o grupo por razões políticas, diferenças culturais ou por se sentirem desenraizados com a cultura americana. No outono deste ano de 2015, 250 americanos tinham-se deslocado ou para tentar de viajar para a Síria ou o Iraque para se juntarem ao Estado Islâmico. Muitos deles têm estado envolvidos em planos para efetuar ataques em solo norte-americano, mas, e segundo o relatório, poucos jamais chegaram a posições de liderança média no Estado Islâmico.
Os Estados Unidos anunciaram que vão aumentar significativamente o acolhimento de refugiados provenientes de todo o mundo nos próximos 2 anos. Apesar das atenções terem estado voltadas para os refugiados sírios, membros da diáspora africana nos Estados Unidos dizem que esperam que mais refugiados africanos sejam também aceitos. Mas há barreiras que impedem os africanos nos Estados Unidos de falarem com uma única voz. Na periferia da Baixa de Los Angeles, um grupo de pessoas, na sua maior parte da República Democrática do Congo, reúne-se uma vez por semana para matar saudades. Cerca de um terço chegaram aos Estados Unidos como refugiados. Às vezes é muito difícil, é um processo muito longo e nunca sabemos quando começamos, como é que vai acabar, se essa pessoa vem efetivamente para os Estados Unidos. Neste domingo, Camilo Ntoto fala acerca do seu trabalho para ajudar os seus compatriotas no Congo, um país flagelado pela guerra e violência.
There are militia groups all over the eastern part of Congo, but again, when I say militia, people don't understand. Let me say
there are grupos de milícias em todo o leste do Congo, mas quando falo de milícias, as pessoas não entendem. Se falar do Estado Islâmico, todos percebem. Se falar da Al-Qaeda ou dos talibãs, todos percebem. Mas isso é uma situação que se prolonga há 25 anos. Mas o Congo não é o único país africano nessas condições.
The whole country is in, continent, I wanted to say, is in big turmoil. So when we are seeing Africans,
todo o continente está em grande tumulto. Quando vemos os africanos fugirem para salvar as suas vidas, não percebo porque é que muitas vezes a comunidade internacional fecha os seus olhos. Em 2015, cerca de um terço dos refugiados que chegaram aos Estados Unidos vieram de África. Pamela Anshang, dos Camarões, apresentadora televisiva e diretora de uma revista, espera que mais africanos possam vir para a América no momento em que o país se prepara para receber mais refugiados nos próximos 2 anos.
People are getting killed, getting slaughtered, even in my own country, in the north.
Pessoas estão a ser assassinadas e chacinadas. No norte do meu próprio país, o Boko Haram infiltrou-se e está a causar o caos. Mas parece-me que a ênfase está a ser colocada mais na crise na Europa e os africanos acham que estão a ser negligenciados. Acho que devemos falar.
Afirma, contudo, que é difícil para a diáspora africana falar em uníssono.
Os africanos são muito tribais no seu modo de pensar. Temos muitos regionalismos, fomos muito divididos e conquistados na nossa terra. E, portanto, os africanos não se reconhecem de um modo homogéneo.
Anshang diz que nos Estados Unidos é melhor ter uma só voz, uma voz africana. E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, como habitualmente, para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva, começamos hoje com a Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Deu a conhecer os seus últimos rankings. Há grandes mudanças no topo, onde, contudo, a Bélgica, vejam lá, continua a ser o número 1. Argentina está agora em segundo lugar, Espanha em terceiro, Alemanha em quarto, Chile continua em quinto, Brasil subiu para sexto, Portugal caiu para sétimo. Entre os países lusófonos africanos, Cabo Verde continua a ser o melhor, mas caiu 7 lugares para 39º. Angola também caiu 7 lugares para 105º. Moçambique, esse subiu do lugar 125 para 111. Guiné-Bissau está agora na posição 146. E São Tomé e Príncipe subiu um lugar 156º. A ministra de Educação e Desporto de Cabo Verde disse, entretanto, que está a investigar notícias de que a equipa técnica da seleção de futebol não é paga há 7 meses. A imprensa cabo-verdiana diz que o selecionador Rui Águas poderá estar prestes a abandonar o cargo.
As leis internacionais de gestão do futebol impedem qualquer interferência dos governos em relação às federações nacionais. E é essa postura que nós temos mantido desde sempre. Sendo certo que o governo não deixará cair todo o investimento e todo o trabalho feito pela nossa seleção e pela equipa técnica. A Federação Cabo-Verdiana assumirá com certeza as suas responsabilidades e terá com certeza também a capacidade de diálogo para encontrarmos soluções, repito, que não prejudiquem a nossa Federação, os nossos Tubarões Azuis e a sua equipa técnica.
Era a Ministra da Educação e dos Esportes de Cabo Verde, Fernanda Marques. Continuamos com o futebol. O presidente interino da FIFA, o camaronês Issa Hayatou, disse hoje que as detenções, hoje, de dois vice-presidentes da organização demonstram a necessidade de reformas no organismo. Hayatou disse que entre as propostas aprovadas pelo Comitê Executivo está a limitação de mandatos acumulados para 12 anos, bem como a transparência total dos salários dos principais dirigentes. Horas antes, a Justiça Suíça tinha detido dois vice-presidentes da FIFA, o hondurenho Alfredo Auit, que lidera interinamente a Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas, com CACAF, e o paraguaio Juan Angel Naput, presidente da Confederação Sul-Americana, CONMEBOL. Ambos disseram já que não querem ser extraditados para os Estados Unidos, onde são procurados por corrupção. O Comitê Executivo da FIFA não chegou a acordo sobre a proposta de alargamento de 32 para 40 das seleções participantes nos Mundiais de Futebol a partir de 2026. Em Espanha, entretanto, o Real Madrid, vejam lá, poderá ser eliminado da Taça de Espanha à Copa del Rei, depois de bater o Cádiz por 3-1. Razão? Fez alinhar um jogador que deveria estar a cumprir um jogo de suspensão. Barraca das Grandes. Basquetebol americano, NBA, os campeões Golden State Warriors continuam sem perder, 20 jogos, 20 vitórias. Ontem a vítima foi o Charlotte, 116-99 foi o resultado final. Stephen Curry voltou a estar em destaque, marcou 40 pontos. Ontem, depois de ter anunciado o fim da sua carreira no final da época, Kobe Bryant marcou 31 pontos, ajudando o Los Angeles Lakers a bater a equipa aqui da casa, Washington Wizards, 108-104.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado no Angola Fala Só amanhã vai ser o ativista da luta contra o SIDA, Simão Kakuma. As notícias aqui na Voz da América. O presidente americano Barack Obama referiu que as motivações para o tiroteio em São Bernardino, na Califórnia, possam estar relacionadas com o terrorismo ou com o ambiente no local de trabalho. Obama assentou que os dois suspeitos estavam equipados com armamento a que tiveram acesso a mais armas na sua residência. O presidente dos Estados Unidos indicou que vai estar atento e vigilante para obter todos os factos antes de fazer uma avaliação final. 4 bombardeiros britânicos fizeram hoje os primeiros ataques ao grupo Estado Islâmico na Síria, tendo como alvo campos de petróleo de Omar, que se acredita sejam usados para financiar aquele grupo terrorista. Música.
Tempo agora para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta quinta-feira, 3 de dezembro. O Washington Post anuncia a toda a largura da primeira página 14 pessoas massacradas em festa no escritório da Califórnia. Quanto ao New York Times, dedica também a sua primeira página a esta questão, com o título Tiroteio semeia terror na Califórnia. Quanto ao Wall Street Journal, afirma, publicando uma foto da sobrevivente do massacre com o título Carnificina na Califórnia. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde escutas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 13 horas e 35 segundos aqui em Washington, lá fora céu limpo, temperatura é de 9 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, na assistência técnica continua a ser de Andrade. Principais temas desta quinta-feira, o dia 3 de dezembro de 2015, o Presidente Obama indicou não saber quais as motivações do tiroteio em São Bernardino, na Califórnia. Bombardeiros britânicos fizeram primeiros ataques na Síria. A Bélgica deteve mais dois suspeitos dos ataques em Paris. 3 de dezembro de 2015, quinta-feira, estaremos com a Doutora Níria. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. O governo moçambicano adotou esta semana um pacote de medidas de incentivo à produção de bens alimentares e de controlo cambial face à desvalorização do metical e à escassez de divisas. Economistas ouvidos pela Voz da América indicaram que estas medidas só poderão surtir efeito se forem acompanhados de políticas económicas ligadas ao mercado e a sectores produtivos, que façam com que as empresas possam corresponder aos incentivos que o Executivo vai estabelecer. Ramos Miguel.
O economista Francisco Cumba diz ser necessário esperar para ver qual vai ser o efeito imediato destas medidas e sublinha que a economia moçambicana precisa de uma injeção financeira, sobretudo através das exportações e do investimento direto estrangeiro, entre outras ações. Por seu turno, o economista João Mosca considera que este tipo de medidas anunciadas pelo governo é um discurso recorrente nos últimos 40 anos e que aparece mais forte quando surgem situações de crise.
Eu acho que são medidas um pouco pensadas no joelho e, infelizmente, só acontece isso quando existem situações de crise, porque todo esse conjunto de medidas e muitas outras que não estão mencionadas deviam ter sido tomadas já ao longo de anos e anos atrás, de forma a evitar que situações de crise atinjam proporções tão grandes. É verdade que a economia sempre cresce com momentos de crise e de crescimento, mas é preciso evitar que os momentos de crise sejam muito grandes, muito graves, não é? Neste momento, a crise possivelmente vai ter um período bastante alargado, não é? Portanto, isso compete ao governo de Moçambique, deveria competir ao Banco de Moçambique, evitar que essas crises atingissem as proporções que estão atingindo, através de políticas continuadas ao longo do tempo para tornar a economia mais resistente aos choques que vêm do exterior e também medidas para que internamente muitos problemas sejam resolvidos.
O governo moçambicano diz que toda a economia mundial está em crise, mas em Moçambique há quem associe esta situação que se vive no país à tensão política.
O problema do conflito e da instabilidade política não está resolvido. O problema das empresas públicas mantém-se grave. O investimento externo em muitos sectores está comprometido. A entrada de dinheiro de cooperação está a reduzir-se. O governo também tem culpas nisso, por várias razões. Portanto, é uma situação bastante dramática, infelizmente, não é?
O pacote de medidas adotado pelo governo inclui uma maior agressividade na busca de divisas no exterior para minimizar o impacto da crise.
concordo que pode haver uma redução dos pontos mais críticos desta crise, portanto a questão da taxa de câmbio pode ser reduzida um pouco, isso possivelmente acontecerá. Pode acontecer que haja algumas medidas direcionadas para travar a inflação, mas os elementos de crise profundos mantêm-se na economia e requerem reformas muito profundas que não estou a ver que o governo esteja a pensar nelas e que tenha capacidade de fazer na medida em que iria afetar os grandes interesses políticos e económicos do país. Não é?
E isso inclui o pedido de ajuda externa?
Moçambique é dos países que mais investimento estrangeiro recebe em África. É o país que um dos países que mais ajuda externa recebia e recebe. E, portanto, pedir mais num contexto em que a economia mundial está em crise, em que as economias nacionais de muitos países doadores, ou grande parte dos países doadores também está em crise e têm políticas restritivas de redução dos seus orçamentos, dos seus gastos, estar a falar disso neste contexto parece-me que é um pouco utópico, tanto mais que também internamente não existem muitas condições favoráveis para que exista um maior interesse que aquele que já existe por parte dos investidores e por parte da própria cooperação. Sabemos que a cooperação está a sair de Moçambique por razões externas, aquelas que eu disse, mas também internas, problemas de cumprimento de programas, problemas de corrupção.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Entidades oficiais africanas e chinesas preparam a segunda cimeira do Fórum de Cooperação China-África, que, aliás, começa amanhã em Joanesburgo. Detalhes com Simeão Paguan.
Na relação entre as duas partes, os africanos querem dinheiro sem condicionalismos, tecnologia e mercados chineses. Os chineses, por sua parte, querem basicamente mercado e recursos naturais africanos. O modelo de desenvolvimento econômico chinês que transformou o país asiático, que era basicamente agrícola, num gigante econômico industrial mundial, é uma grande inspiração para os africanos. Os ministros de Angola, Cabo Verde e Moçambique, na cimeira do Fórum China-África, dizem que a cooperação com a China já produziu mais estradas, pontes, hospitais e jovens formados nos últimos 15 anos nos seus respectivos países do que em várias décadas de colonialismo português.
Temos uma muito boa cooperação. A China é o primeiro parceiro em termos de cooperação pelos investimentos, pela realização também de construção de projetos em Angola. Com a China construímos o caminho de ferro de Benguela, construímos o caminho de ferro de Malanje, construímos várias estradas em Angola, reabilitamos praticamente hoje toda a rede rodoviária que tinha sido deixada pelos portugueses e construímos ainda mais 3 mil quilómetros para além disso. O novo financiamento que nós temos com a China prevê a construção de uma grande barragem elétrica, que é a barragem de Lauca, e que vai produzir, portanto, energia suficiente para Angola poder relançar o seu projeto de industrialização.
É uma cooperação diversificada, desde a área da educação, formação de quadros, à saúde. A saúde tem sido um setor onde a cooperação com a China tem tido um desenvolvimento bastante interessante, até diferentes domínios no setor económico. Portanto, é um parceiro com o qual contamos e cujo contributo para o desenvolvimento de Cabo Verde tem sido marcante. Isto no plano bilateral. De resto, no que diz respeito à cooperação com toda a África, parece-nos que este fórum é um quadro de concertação extraordinariamente importante.
Privado chinês em Moçambique, que nos últimos 5 anos as propostas aprovadas pelo CPI rondam mais de 1,1 milhões de dólares americanos.
De uma forma geral, qual é o desafio da cooperação China-África?
No caso vertente da África, o desafio é aprofundar as relações de cooperação económica que existe com a China, no sentido de constituir um parceiro para a concretização da Agenda 2063 da União Africana, uma agenda de desenvolvimento.
Os presidentes de Angola, Cabo Verde e Moçambique vão participar na cimeira de Joanesburgo juntamente com outros líderes africanos, exceto o de São Tomé e Príncipe, que tem relações com Taiwan, uma província considerada renegada da China. Segundo os ministros, o grande desafio nas relações entre África e China é a capitalização do potencial das duas partes e para o benefício mútuo. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da manhã será o ativista do combate à SIDA, Simão Kakumba. Horas 9 minutos 45 segundos, economia com o Eduardo Ferro.
As receitas da petrolífera angolana Sonangol, com a exportação de crude, deverão cair para cerca de metade em 2015, face ao ano anterior, tendo em conta a evolução das contas até outubro. A Sonangol registrou lucros de 5,7 mil milhões de euros entre janeiro e outubro, com a exportação de petróleo. Angola vive um ano marcado pela forte crise financeira e económica decorrente da quebra da cotação internacional do barril de petróleo. Este registro para 10 meses fica já acima da previsão incluída no Orçamento Geral do Estado para 2015, que apontava para lucros da concessionária estatal na ordem dos 5,6 milhões de euros em todo o ano. Ainda assim, muito abaixo do que previam as contas públicas de 2014, então fixadas em 14 mil milhões de euros. A Namíbia deixou de aceitar esta semana o kwanza angolano como moeda de troca no norte do país, 5 meses depois de um acordo entre os bancos centrais dos dois países ter entrado em vigor. Num comunicado, recorda-se que o acordo monetário, que entrou em vigor a 18 de junho, abrangia moradores das cidades fronteiriças de Oxikango, na Namíbia, e de Santa Clara, em Angola, que podiam usar as respectivas moedas nacionais no país vizinho até 3.500 euros por pessoa para facilitar o pagamento de bens e serviços. Acrescenta ao comunicado que, na sua aplicação, foram observados desafios no processo, como a troca de moeda fora do âmbito do acordo, nomeadamente em termos de quantias. A TAP Air Portugal reforça a partir da próxima semana as ligações ao Brasil através de um acordo de code share com a Azul, a companhia brasileira de David Nelman, um dos novos acionistas da transportadora portuguesa. A TAP informou ainda que as vendas no âmbito da parceria já estão disponíveis e que o primeiro voo em code share com a Azul, linhas aéreas brasileiras, realiza-se a 10 de dezembro. O empresário David Nelman, nome da Azul, é desde 12 de novembro um dos novos acionistas da TAP, integrando o consórcio Gateway com Humberto Pedrosa, que comprou ao Estado português 61% do capital do grupo TAP. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,05 dólares. A libra estava cotada a 1,49 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 14,35 rendas.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romano. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana, estou bem. E queria desejar a todos os ouvintes aqui o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje vamos falar do papel da psicologia, por assim dizer, da psicanálise para pessoas com doenças que a sociedade não aceita com tanta facilidade. Por exemplo, poderá ser, doutora Nídia, a questão, por exemplo, da SIDA ou HIV, mas também de outra doença. Qual é o papel que desempenha aqui um apoio emocional que possa ser dado?
Bom, eu iria começar por dizer que a psicoterapia ou psicoemocional é uma ajuda do foro clínico, do foro emocional, do foro em que fazem o acompanhamento de pessoas que, numa certa altura da sua vida, recebem a notícia de que têm uma doença grave, uma doença irreversível, uma doença que realmente é conotada numa sociedade, como por exemplo o HIV-Sida, uma doença mortal. E as pessoas têm medo, aquilo que nós chamamos as vidas com medo. E recebem um certo trauma após uma informação em que obtêm, pode ser através de serviço de saúde, através de qualquer sintomatologia associada, e estas pessoas que não tiveram, se calhar, também sintomatologia, como é o caso de cânceres e etc.
Uhum.
E então, neste conceito, a ajuda psicoterapêutica e o acompanhamento psicoterapêutico é a submissão a esta pessoa de uma ajuda em que o significado real e conclusivo e simples é que amenizam o trauma agudo e o trauma que advém nos dias que as pessoas têm que fazer a aceitabilidade da sua condição de doença.
Por exemplo, então, doutora Nília, por exemplo, uma das coisas que é visível, por exemplo, a SIDA pode não ser visível para as outras pessoas e, como tal, não tem o mesmo peso, por exemplo.
O mesmo impacto.
Mas, por exemplo, se você tiver, imagine, há uma pessoa, como acontece, não é? Tem um desastre rodoviário, fica impossibilitada de caminhar, portanto isso é extremamente visível e isso cria uma cicatriz enorme na pessoa, não só física, como emocional, e é preciso não só a pessoa aceitar-se, mas os outros também a aceitarem. E aí o apoio emocional deve ser extremamente importante, como é para outras doenças, doutora Nídia, como mencionou a questão do cancro, por exemplo.
Exatamente. Então, é esta aceitabilidade em que as pessoas têm inicialmente um sistema em que o psicanalista, neste caso o psicólogo, que é realmente a área que ele domina, porque esta área nem é dos médicos. Os médicos são apenas aqueles que diagnosticam e têm que fazer uma abertura, na verdade, quando as pessoas são adultas fazem uma abertura, quando as pessoas são crianças fazem a abertura à família sobre uma doença. Então, essa é a função do médico, diagnóstico clínico e laboratorial, em que depois o acompanhamento é feito pelos psicólogos, que também têm uma formação neste conceito. A informação que eu tenho e que realmente quero passar aos senhores ouvintes é que, de uma forma geral, o primeiro impacto que o psicólogo tem que dar é aquela ajuda em que explica, no sentido lato, no sentido em que ele faz a análise individual de cada pessoa, porque o impacto de cada doença, o impacto de cada trauma, o impacto de uma informação é diferente de pessoa para pessoa, porque depende daquilo que já a pessoa acarreta como informação, depende do seu sistema de força naquilo que é a aceitabilidade das condições, depende muito do seu espírito de completamente de uma pessoa que não sabe, por exemplo, uma pessoa que está no domínio de completo desinformação, ela pode receber, olha, por exemplo, uma pessoa que não sabe o que é que um cancro do pâncreas faz, quando recebe uma notícia, olha, você tem um cancro da cabeça do pâncreas, a pessoa fica na mesma, porque não sabe onde é que se situa o pâncreas, não sabe o que é o pâncreas, não tem rigorosamente a informação de que daí a 6 meses a pessoa fica completamente desfigurada e falece, é completamente irreversível. Então a pessoa fica desestruturada em termos de saber que tem uma doença, mas não tem o impacto do medo, fica na mesma, sente, porém, que a doença está a entrar depois de começar a adoecer e vê-se que está a acabar. Agora, uma pessoa como eu, que está informada o que é o pâncreas, o que é a cabeça do pâncreas, onde se situa, é um diagnóstico, tem um impacto completamente diferente, em que eu ou aceito que realmente estou numa condição dessas, ou realmente entro num parafuso. E é nessa altura, o parafuso é, como quem diz, entrar em extremo trauma agudo. E o extremo trauma agudo leva a uma melancolia, a uma ansiedade, a uma depressão, as pessoas se fecharem a si próprios por causa da doença. E essas doenças concomitantes que realmente aparecem estão associadas àquilo que as pessoas também têm como uma informação social. Por exemplo, a sociedade, aquilo que transmitiu sobre o HIV e SIDA não tem nada a ver com o que é o síndrome hoje, né? O síndrome hoje é extremamente controlável, as pessoas vivem com ele com uma extrema qualidade, trabalham, fazem as suas vidas, têm os seus filhos, porque os filhos estão sobre um programa em que realmente têm aquilo que é a transição vertical e estão controlados e podem nascer sem o HIV, mas há muitas pessoas que não têm essa informação e o impacto é realmente se trancarem, ficarem sem parceiros, é viverem sozinhas, é dizer que, olha, a vida acabou, a minha vida já acabou. Então, o psicólogo tem o papel de tirar esse trauma e amenizar os dias que vêm em que existem mecanismos de mudança. Com certeza que uma pessoa que tem HIV e SIDA vai ter mecanismos de mudança para se aquilo que nós dizemos, por exemplo, se ela está em idade reprodutiva, se ela está em idade de namorar, se ela está em idade de casar, ela não vai casar com alguém que não tenha. Ela vai ter que abrir e dizer que está assim e o parceiro usar um preservativo, porque pode ser que o parceiro ou a parceira sejam serão negativos e têm que fazer aquilo que é proteção, em que a pessoa tem que fazer a abertura. E esse impacto todo, em que a pessoa chega a uma abertura, a viver sem medo e a viver livre e conseguir que todas as pessoas aceitem, é o papel do psicoterapêutico e da sociedade em geral, que nós, a sociedade, somos aqueles pequenos psicólogos que realmente acompanham o bem servir das pessoas que estão doentes, porque as pessoas, enquanto estão com saúde, toda a gente é aceitada a rir e a conversar e com saúde e a correr. Quando as pessoas deixam de correr e deixam de comer e deixam de viver e deixam de sorrir, as pessoas já começam a meter-se onde não devem ser chamadas. E é nessa altura que cria-se um trauma maior, em que tem que ser o acompanhamento psicoemocional, que tem várias terapias. Tem terapia psicodinâmica, de ambiente, em que a pessoa faz movimentos, em que a pessoa faz um acompanhamento, em que a pessoa tem uma conversa, em que a pessoa tem horas, a pessoa conta com a outra dá todo o apoio, chora no seu ombro, desabafa.
Doutora Nídia, sabe uma das coisas que por vezes interferem com o procurar-se apoio emocional, apoio sobretudo de um psicólogo, por exemplo, é também um certo estigma que está associado ao facto de ir ao psicólogo. As pessoas não gostam de ir ao psicólogo porque psicólogo é equacionado com psiquiatria, psiquiatra e é louco.
Está tudo perto do que é uma pessoa maluca.
Exatamente.
Não é?
E esse é um dos grandes problemas que existem nas nossas sociedades também. É o estigma que está associado a que, se você vai procurar apoio emocional, é porque já está um bocado louquinho. E, por vezes, talvez ajudasse, não era, doutora Nídia, mas isso vamos deixar para uma outra conversa, em que talvez a gente possa falar minimamente em termos de do tipo de apoio que se pode ser dado, portanto, não só na necessidade, o que é que pode ser, mas também o tipo, como você estava a dizer, quantas vezes a gente vê nesses filmes de televisão.
Por exemplo, Ana, desculpa interromper, o que é a psicoterapia psicodinâmica? É a gente saber qual é a religião que pratica, o que é que gosta, qual é a cor que veste, qual é...
Portanto, doutora Nídia,
andar à volta daquela pessoa e conseguir que essa pessoa viva essa cor que sempre teve, não é?
Portanto, doutora Nídia, espaço e tema para uma outra conversa. Nós vamos despedir-nos, aliás, do nosso auditório com um abraço, votos de boa saúde durante a próxima semana. Também que estendemos assim, doutora Nídia, como se costuma dizer, estamos juntas.
Estamos juntas e com aquele meu beijinho.
Passagem para a música People Like Us, com Kelly Clarkson. We come into this world unknown, but know that we are not alone.
Kathy Clarkson, People Like Us. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, referiu que as motivações para o tiroteio em São Bernardino, na Califórnia, podem estar relacionadas com o terrorismo ou com o ambiente no local de trabalho. Quatro bombardeiros britânicos fizeram os primeiros ataques ao grupo Estado Islâmico na Síria, tendo como alvos de petróleo de Omar, que se acredita serem usados para financiar os terroristas. O ataque foi realizado horas depois do Parlamento Britânico aprovar o pedido do Estado Islâmico, formulado pelo Primeiro-Ministro David Cameron. As aeronaves retornaram à sua base em Chipre com segurança. A Bélgica deteve mais de 8 suspeitos em relação aos ataques de Paris da semana passada e levando assim para 8 o número de suspeitos detidos. O gabinete de acusação belga indicou que um cidadão francês de 20 anos de idade foi detido no aeroporto de Bruxelas. 10 pessoas morreram e 30 ficaram feridas em novos combates na zona central da Somália, um dia depois dos líderes da administração rivais Puntland terem assinado um acordo de paz. Um repórter da Voz da América na cidade de Mudug disse que os combates iniciaram-se nas primeiras horas com armas pesadas. As duas administrações disputam o controle da cidade de Galkayo, capital da região do Mudug. O atleta paralímpico Oscar Pistorius é culpado da morte da sua namorada Raven Steenkamp, concluiu o Tribunal Supremo de Recurso da África do Sul. A conclusão do Supremo altera a sentença anterior de homicídio involuntário. O Tribunal concluiu que Pistorius teve intenção criminosa ao disparar contra a namorada e poderá vir a ter a pena de 5 anos revista para menos de 15. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No Irão, os Baha'is, que constituem uma das maiores comunidades não-muçulmanas do país, têm sido há décadas objeto de perseguição pelo governo e a perseguição continua. Os indivíduos e as propriedades Baha'is são rotineiramente atacadas com impunidade e os Baha'is é negado acesso à educação superior a menos que renuncie à sua fé. São impedidos de obter emprego no sector público, não podem herdar propriedade e são desproporcionadamente objeto de detenção. Mais de 70 Baha'is encontram-se na cadeia pelas suas convicções religiosas. Em 2010, os 7 dirigentes da comunidade foram condenados por crimes relacionados com a segurança e sentenciados a 20 anos, a mais longa pena de cadeia dada a qualquer outro prisioneiro de consciência no Irão. Segundo notícias recentes, a 15 de novembro, pelo menos 15 Baha'is foram detidos em Teherão, Isfahan e Mashhad. Alegadamente, as suas famílias não foram informadas do seu paradeiro e das acusações que enfrentam. Notícias recentes incluem várias empresas pertencentes a Baha'is a serem encerradas em várias cidades da província de Mazandaran e as autoridades encerrando todas as empresas Baha'is na cidade de Rafsanjan. No mais recente relatório sobre o estado da religião, o Departamento de Estado norte-americano acentua que o governo iraniano discrimina contra e cria atmosfera de ameaça para todos os não-xiítas, essencialmente os Baha'is. O relator especial da ONU para os Direitos Humanos no Irão detalhou os abusos sofridos pela comunidade Baha'i e apelou ao governo iraniano para pôr termo à prática de intolerância religiosa. Tal como afirmou o secretário de Estado John Kerry, a liberdade de professar e praticar a própria fé é um direito de nascimento de todo o ser humano. Nenhuma nação pode atingir o potencial se for negada à sua população o direito de praticar, manter, modificar e professar abertamente os seus credos, sublinhou o secretário Kerry. Todos nós temos responsabilidade de afirmar a nossa fé nos princípios da liberdade religiosa que a comunidade mundial tem apoiado tantas vezes. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A venta emissão desta quinta-feira, 3 de dezembro de 2015, chega agora ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.